ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Paula Bittar.
Vou pedir pra você voltar.
Boa tarde para você, estamos com Feijoada Completa no seu rádio a partir de agora até as 16h, os principais destaques do Parlamento, da Câmara dos Deputados e também muita cultura, música, informações, enfim, né, de interesse aí da gente e de todos os brasileiros e brasileiras. E também, obviamente, né, a gente vai sempre falar de música como a gente faz no programa todas as sextas-feiras. Tô de volta, gente, depois de um longo e tenebroso verão ou qualquer coisa parecida com isso. Estamos aqui novamente, né, depois de um mês ausente aqui do Feijoada, para poder apresentar o programa, voltando aqui com você. É sempre bom estar na sua companhia, muito gostoso. E a gente ouve Tim Maia ao fundo e a gente cumprimenta a nossa querida colega de bancada, Paula Bittar.
Oi, Edson.
Que prazer em ter você aqui, minha querida.
Prazer é todo meu de tê-lo de volta aqui com a gente, esse carinho todo, essa presença maravilhosa que é você aqui com a gente. E uma boa tarde para todo mundo que acompanha o Feijoada Completa.
Maravilha. Nós estamos ouvindo Paula Bittar ao fundo, Tim Maia, Eu Não Quero Dinheiro, essa canção que foi, né, infelizmente, a última que ele tentou cantar, né, antes de passar mal naquele fatídico show que depois, infelizmente, levou Tim Maia à morte. Nós estamos aí rememorando hoje, né, os 20 anos desse episódio, os 20 anos da perda de um dos maiores nomes da música brasileira, nem sem sombra de dúvida nenhuma, né, que influenciou gerações, influenciou muitas pessoas que trouxeram a influência da música negra, enfim. Tim Maia, fantástico, nós vamos falar muito dele ao longo desse programa de hoje, aqui no Feijoada Completa dessa sexta-feira. Hoje é 23 de março de 2018. Nosso primeiro tema do programa de hoje será a questão aí da privatização da Eletrobras. A Comissão Mista da Medida Provisória, que trata desse assunto, já aprovou um plano de trabalho e vamos, portanto, saber quais são aí as novidades em relação a esse tema e saber também um pouco das posições dos parlamentares a esse respeito. É um tema muito importante. A Eletrobras, que é a maior holding de energia da América Latina, né, e uma das maiores do mundo. Então, é uma empresa que realmente é muito importante para o Brasil. E vamos saber os detalhes aí sobre a discussão da privatização dessa companhia. Nós temos outros temas importantes no Feijoada Completa de hoje. A Paula Bittar vai trazer para a gente agora quais são os destaques do Feijoada dessa sexta-feira.
Regulamentar modelos de negócio que levam em conta o compartilhamento de bens e serviços através de plataformas tecnológicas. Esse é o objetivo da Comissão Externa do Marco Regulatório da Economia Colaborativa. Vamos saber mais sobre o tema no programa de hoje. Vale a pena se engajar em programas em que o consumidor ganha compensações financeiras quando pede a nota fiscal? Quem responde é Beto Veiga, do quadro Bolso do Cidadão. O filme Maria Madalena é o destaque do quadro Olhares, com Mariana Monteiro. No quadro Brasil de Ponta a Ponta, vamos falar da tradicional bacalhoada da Semana Santa. No nosso Caldo Cultural, uma entrevista com o escritor Zuenir Ventura, autor do livro 1968, O Ano Que Não Terminou. Os fatos narrados nesta obra estão completando 50 anos em 2018. E o nosso tempero musical de hoje vem do balanço e do romantismo de Tim Maia. Um dos responsáveis por trazer o estilo da música negra norte-americana para o Brasil, o cantor e compositor nos deixou há exatos 20 anos.
Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana.
E Coronel Antônio Bento, do primeiro disco do Tim Maia, esse disco chamado Tim Maia, aliás, vários álbuns do Tim Maia têm o nome dele próprio. Esse é um deles, 1970, primeiro álbum, primeiro LP dele, lançado em 1970, e essa música que abre o disco, inclusive, e é uma música que tem uma influência fortíssima aí da cultura nordestina, que, por sinal, está muito presente na carreira do Tim Maia o tempo todo, né? A cultura nordestina, por incrível que possa parecer, porque ele era um artista de funk soul, né? De um estilo mais americano, mas ele sempre teve contato, inclusive porque o Cassiano, que é um dos grandes nomes também da soul music brasileira, era, né, de origem paraibana, e inclusive fazia parte do back vocal do Tim Maia nessa época. E, enfim, então a influência é bem, bem curiosa até nesse caso. E a gente vai destacar nesse programa de hoje a primeira fase da carreira do Tim Maia dos anos 70, porque nós vamos fazer mais programas com músicas dele, recordando aí esse grande gênio da música brasileira.
Bezerra Macaxeira, que era um noivo, dançou a noite inteira sem parar. Que é costume de todos que se casa, fica.
Muito bem, vamos então entrar no nosso primeiro tema de hoje, falando a respeito aí da questão da privatização da Eletrobras. A comissão mista que analisa a medida provisória 814 aprovou nesta quarta-feira o plano de trabalho proposto, né, pelo relator, o deputado Júlio Lopes, que é do PP do Rio de Janeiro. O cronograma prevê a realização de 3 audiências públicas, né, que serão realizadas exatamente nos dias 27 de março e também 3 e 4 de abril. Né? E, enfim, são aí algumas das diretrizes aí definidas por essa comissão, né, essa comissão especial que está avaliando essa medida provisória, portanto, número 814. O nosso primeiro entrevistado de hoje é o deputado Darciso Perondi, e ele que vai conversar um pouco com a gente a respeito desse tema tão importante aí na questão do setor elétrico do país e a privatização da Eletrobras. Deputado Darciso Perondi, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no Feijoada Completa. Como vai o senhor?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Paula. Boa tarde, ouvintes do Brasil, na Feijoada Completa. Que pena, eu já almocei, senão eu iria aí participar dessa Feijoada Completa. Mas vou participar aqui do meu querido Rio Grande, da cidade de Porto Alegre. As ordens.
Mas o churrasco também a gente não dispensa não, viu, deputado?
Não, feijoada. Nossa, já tem que ser no sábado,
hein? Exatamente. Deputado, como é que o senhor avalia aí esse processo? Nós temos aí um projeto de lei e também um debate na Câmara a respeito desse tema mais específico sobre a Eletrobras, e temos a medida provisória que, na verdade, trata de algumas outras questões, não só da privatização da Eletrobras, né? Como é que o senhor avalia aí esse cronograma proposto aí pelo relator, e como, na sua avaliação, esse processo vai se dar aí?
É mais uma das reformas do governo do presidente Michel Temer. O governo mais reformista de toda a história do Brasil, que tirou o Brasil do buraco econômico. A economia está nos trilhos, agora precisa mais óleo para a locomotiva andar. Na realidade, não é privatização, é desestatização da Eletrobras. A minha homenagem a todos os funcionários, a todos que fundaram a Eletrobras, tem uma história extraordinária a Eletrobras. Mas, no governo anterior, foi um absoluto desastre. A Eletrobras, por um triz, quase quebrou. Por má gestão, por ações fraudulentas e por uma medida provisória da senhora Dilma 579, né, que fez um rebaixamento de juro e da luz extemporâneo, irresponsável, que sangrou as vísceras da Eletrobras. E quando o presidente assumiu, entregou a Petrobras para o professor Wilson, que montou uma gestão profissional, altamente profissional. Nunca houve na história da Eletrobras uma gestão profissionalizada onde partido nenhum botou bico. Parece mentira. Partido nenhum botou bico, como na Eletrobras. E aí a Eletrobras começou a melhorar, resolveu o problema lá dos Estados Unidos, que era grave, muito grave, começou a pagar contas, melhorou um pouco no mercado, e chegou à conclusão, junto com o presidente da República, a estratégia do governo, que o caminho seria desestatização, não é privatização. Não tem outro caminho. A Petrobras, por si só, com pernas próprias, ela não vence a crise. Ela está melhorando. Ela não saiu do hospital, mas está melhorando. Então ela precisa poupança privada lá dentro. Lá dentro, uma poupança privada. O Tesouro Nacional não tem mais dinheiro para repassar 8, 10 bilhões por ano para tapar os buracos da Petrobras. Aí falta
para o
estudo. Pra Eletrobras. Falta para o doente, falta para o motorista de táxi, falta para o motorista de caminhão, falta para o professor, falta para a ciência, falta para a educação, enfim. Tá? Então o governo optou em desestatizar. Na realidade, ela é uma revolução, do ponto de vista acionário, do ponto de vista estrutural. Já está andando, muitas distribuidoras já foram privatizadas, distribuidoras foram privatizadas. Mas a Eletrobras vai continuar nas mãos do governo. O governo vai lançar ações. Eu custei para entender isso, estou estudando, faço parte da comissão. Né? Mas no coração eu peguei. A Eletrobras vai lançar ações no mercado. Ações no mercado. E o mercado vai comprar. O governo terá 49% das ações. E as ações vão ser vendidas e bem vendidas. E bem vendidas. Esse dinheiro vem para o Tesouro Nacional e também para a Eletrobras. Mas o governo nacional tem um sistema de share lá, um sistema que predomina, que dá mais força acionária ao governo. O governo, com 49% das ações, mas vai continuar sendo o dominante no processo. Então a Petrobras ela vai ser desestatizada, vai haver cotização, vai haver pulverização das ações. Isso fará muito bem ao Rio São Francisco, fará muito bem ao sistema elétrico brasileiro. A médio prazo, a energia elétrica vai diminuir de preço, vou repetir, a médio prazo vai diminuir de preço. Então é mais uma decisão corajosa, determinada, da diretoria da Eletrobras, orientada pelo senhor presidente da República.
Agora, deputado Darcísio Peronde, a oposição questiona, o senhor comentou essa questão das reformas propostas pelo presidente Michel Temer, a oposição questiona a legitimidade do presidente em ano eleitoral, considerando os níveis de aprovação do presidente Michel Temer para propor reformas que têm um impacto grande na população. Como é que o senhor responde a essa crítica?
O presidente da República, ele foi eleito. Tá? Aí depois houve um impeachment e ele, como era vice-presidente eleito, ele assumiu. Então isso é absolutamente legal e constitucional. Uhum. Segundo lugar, olha como o Brasil está funcionando. Todos nós nesse momento estamos trabalhando. Você Paula, você Edson, todo mundo aí da rádio, eu estou vendo aqui taxista, caminhão, ônibus, caminhão de lixeiro. Vou entrar agora no edifício de escritórios. O Brasil não para. Então, esse argumento é um argumento que eu chamo olhar pelo retrovisor. Tá? Porque não foi um presidente, o país não pode fazer as reformas. Eu sou médico. Às vezes, eu tive que agir sem um anestesista comigo. Eu tive que agir sem... Sou médico de criança. Abriu uma vez a garganta de uma criança e não tinha um otorrino, um cirurgião comigo, tá? Porque era uma emergência. A criança tinha croup, difteria. Se eu não fizesse isso, a criança morria. Então, esse argumento é um argumento puramente ideológico. É triste essa posição da oposição.
Agora, deputado, com relação ainda à questão da Eletrobras, hoje, ela tem aí uma dívida de em torno de 48 bilhões de reais. E, ao mesmo tempo, é curioso porque é uma das empresas dominantes aí no setor elétrico, sendo a maior holding do setor elétrico da América Latina. Na sua avaliação, como é que vai se fazer esse processo de saneamento da empresa a partir do momento da privatização, já que o senhor mencionou que o governo vai continuar tendo uma grande quantidade de ações, ou seja, os prejuízos serão de todos, inclusive do governo, se isso não funcionar. Como é que o senhor avalia aí esse processo e especialmente essa questão da dívida?
Não, esse sistema, essa desestatização, é exatamente um instrumento para enfrentar a dívida. Tá? São modelos já consagrados em muitos lugares, para enfrentar a dívida. enfrentar a dívida, haverá segurança, tem mercado, comprarão ações e com gestão profissionalizada, né, a dívida se enfrentar e a Eletrobras sim terá seu espaço. A Eletrobras ela é grande, mas ela ocupa hoje 30% de tudo, né? Não é mais aquilo que ela era. Mas tudo isso sendo feito é para salvá-la, e ela vai ser salva.
Uhum.
Existe recurso, os investidores vão comprar as ações, e o consumidor, o cidadão pode ficar bem tranquilo que está nos ouvindo.
E por falar no cidadão, deputado, o senhor comentou que no médio prazo as tarifas de energia devem cair. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Devem cair em quanto e qual, o que é esse médio prazo, em quanto tempo também?
Nós voltaremos a falar, porque a Comissão Especial, mesmo contra a vontade de quem é contra o Brasil, a oposição, que não queria essa comissão, nós vamos falar mais adiante. Uma das coisas vão parar a bandeira vermelha, a bandeira amarela, né? Hoje a energia elétrica está cara por aquele desastre, daquele erro de mão que cometeu a senhora Dilma, que dizia entendida em energia quando fez aquele eu citei no início, aquele rebaixamento abrupto de juro e de energia elétrica que estourou todo o sistema. Tá? Então essas duas coisas de bandeiras vão diminuir.
Uhum.
Vão desaparecer. Então, com isso já diminui o sistema, diminui o custo, né? Mas lá adiante nós vamos conversar mais. Prazos, quanto, nós vamos conversar lá adiante. Deixa andar mais a comissão e eu fico à disposição de vocês.
Agora, deputado, só uma outra questão importante é a questão do acesso das populações mais longínquas do país à energia elétrica, que é um problema que se tem. O senhor acredita que a questão, uma das críticas que se faz é que a questão da privatização, da desestatização, como o senhor coloca, ela deve, as empresas talvez não estejam dispostas a fazer investimentos em locais que exigem muito custo para poder levar energia para lá e de repente não tenha muito retorno, até porque, por exemplo, na região amazônica o número de habitantes é muito baixo. Como é que isso pode equacionar isso, hein, deputado?
Eu ouço a oposição falar isso, deputados falar, e deputados bons, hein? Eles não leram o projeto de lei. Os deputados não leram o projeto de lei.
Uhum.
E isso é muito grave, né? Eles podiam não ler, então pelo menos não falam. Ou ler e depois falar.
Uhum.
Então vamos lá. Todos aqueles programas que tem incentivos para levar a luz em qualquer canto do país, serão mantidos.
Sim.
Serão mantidos, está no processo. Outra inverdade, que o Rio Francisco vai morrer, é o contrário. Haverá um compromisso de canal aí por 10, 15, 20 anos de quem tocar a Eletrobras, de continuar a rede de revitalização, por exemplo, do São Francisco e outros rios. O São Francisco vai viver mais com a desestatização da Eletrobras e não faltará incentivos. Todos os incentivos estão mantidos. É só ler o projeto de lei. Tem colegas, infelizmente, não leem, né?
Inclusive no relatório do deputado Aleluia...
Pela Rádio Câmara.
No relatório do deputado Aleluia, essa questão aí do Rio São Francisco já está contemplada lá, né?
Sim, tudo contemplado. Toda essa área de incentivos, essa sua preocupação legítima, que você está interpretando o pensamento de muitos nordestinos, legítima, e eu posso tranquilizar como o próprio Aleluia vai tranquilizar.
Agora, vai dar tempo, deputado, de concluir todo esse processo neste ano, considerando que a gente sabe que ano eleitoral, o segundo semestre é sempre politicamente muito envolvido com esse processo eleitoral?
Nós temos aqui ainda 90 dias. Se nós não votarmos 90 dias, nós votaremos depois das eleições. Mas 90 dias nós vamos talvez até aprovar na comissão especial. Nós temos voto. Nós temos voto. A base do governo tem voto para passar o relatório. Depois de discutir, é óbvio, a oposição.
Perfeito. Deputado Darciso Peroni, do MDB do Rio Grande do Sul, conversando com a gente. Muito obrigado aí por participar com a gente do nosso Feijoada Completa nessa sexta-feira, dando esclarecimentos aí importantes a respeito da questão aí dos trabalhos da comissão que vai analisar essa é a questão aí da privatização da Eletrobras, especialmente a medida provisória 814. Deputado, muito obrigado por participar, um grande abraço, bom fim de semana.
Obrigado, um grande abraço, Paulo e Edson e Brasil. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, boa tarde. É o deputado Darciso Perondi participando com a gente aqui do nosso Feijoada Completa, ele que é do MDB Gaúcho.
Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto. Eu sou canário do reino e canto em qualquer lugar. Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto. Eu sou canário do reino e canto em qualquer lugar.
É mais um do Tim Maia que tem a ver com a cultura nordestina. Eu separei no primeiro bloco, Paulo, só essas canções que tem um pouco essa cara meio regional, né? Que é um lado que as pessoas conhecem pouco do Tim. Conhece Coronel Antônio Bento, mas não conhece tantas outras canções. Então, essa é muito bacana também, né? Canário do Rei. E realmente é muito, muito interessante, né? Essa canção do grande Tim Maia aí fazendo essa... Canário do Reino, na verdade. Fazendo aí essa alusão à cultura nordestina.
Que nos remete justamente, justamente a essa questão do Nordeste, que a gente estava falando ainda agora, dessa questão, dessa preocupação com
em São Francisco,
exatamente,
né? Água, exatamente. Tivemos o Fórum Mundial da Água, energia, tudo isso está aí, né? Então, remetendo aí à questão do Nordeste sempre.
Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz.
E como nós estamos falando de Eletrobras, a questão aí da privatização da Eletrobras, essa discussão da medida provisória 814, vamos agora conversar com o deputado Assis Carvalho, que é do PT do Piauí, ele que faz parte dessa comissão mista que analisa a MP 814. Deputado Assis Carvalho, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso Feijoada Completa. Como vai o senhor?
Tudo bem, boa tarde. Quero dar um abraço aí a todos os ouvintes que estão sentados conosco nesse momento.
Deputado, como é que o senhor avalia aí esse processo? Uma das críticas aí que os senhores têm feito, né, a esse processo, justamente o fato de que a energia elétrica é uma questão de segurança nacional, né? Eu queria que o senhor discorresse um pouco mais sobre essa questão, como o senhor vê aí esse processo e especialmente a medida provisória que foi enviada pelo governo para a questão da privatização da Eletrobras, modificando inclusive uma lei que retirava a Eletrobras do programa de desestatização, né? Ou seja, recolocando aí a medida provisória, coloca de volta. Qual avaliação o senhor faz disso?
Olha, nós vamos estar dialogando na comissão cujo objetivo é derrotar essa proposta absurda de privatizar os rios. Quer dizer, você privatizar a Eletrobras praticamente é entregar um patrimônio nacional para a rede privada. Isso causa, sem sombra de dúvida, uma grande insegurança para o desenvolvimento do nosso país. Infelizmente, estamos diante de um governo que quer entregar tudo que é do povo brasileiro para os interesses privados. Nessa questão específica que a gente está vendo, ora, olhando outras experiências do mundo inteiro, vou pegar os Estados Unidos, que é uma grande referência, inclusive, para esta lógica que está no governo, onde a produção de energia é uma questão de segurança nacional, é o próprio poder militar que cuida disso, para ver o grau de preocupação que se tem. Aqui não. Aqui você entrega para uma rede privada, para um sistema privado, só mesmo no Brasil, porque estamos num momento de entregar tudo que se tem de riqueza nacional. Já tivemos a situação da entrega do nosso pré-sal, que é um direito premiado que a Petrobras conquistou, agora, achando pouco, tenta-se, portanto, entregar as nossas belezas naturais, que são nossos rios, privatizar a água, de certa forma, porque é a base de produção da energia. Então nós vamos estar lá nos opondo a isso com a esperança de derrotar essa proposta.
Deputado Assis Carvalho, a gente conversou ainda agora com o deputado Darciso Perondi, que disse, falou aqui que não apenas essa desestatização, como ele coloca, vai trazer mais recursos para o governo, como também vai acabar no médio prazo reduzindo a tarifa de energia. O senhor acredita nisso? Qual é a avaliação dessa fala que o senhor faz?
Absurdo. O deputado coloca uma situação dessa, eu queria que ele colocasse isso num programa de governo. Se você coloca um programa de governo e a sociedade aprova, eu me calo. Agora, tenha coragem de alagar isso na sociedade.
de apresentar como uma proposta para ser avaliada nas urnas. Isso ele não tem coragem, porque só encaminham para pagar o preço do golpe. Este acordo absurdo que eles fizeram de entregar todo o nosso patrimônio e transformar o Brasil na colônia, somente a colônia dos norte-americanos. É o que está acontecendo. E não há nenhuma possibilidade de entregar para a rede privada e dizer que teremos energia mais barata. Isso é falácia. Isso é tentar convencer quem? Ninguém aprova uma proposta como essa. Lamentavelmente, uma parcela significativa do Congresso está desconectada com a sociedade. Mas nós já derrotamos recentemente a proposta absurda da Previdência que eles tentaram aprovar. Nós esperamos que aconteça o mesmo. Vamos lutar com todas as nossas forças para derrotarmos essa proposta também.
Agora,
pode falar, Paulo.
O deputado Tarcísio Peronde, ele garante que o governo já tem o número suficiente para votar, pelo menos na comissão mista. Vai ser difícil derrubar, não vai não?
Não, na comissão mista eu acredito que sim. Eles têm maioria porque foram escolhidos a dedo. Agora, no plenário, eu não acredito que essa proposta seja aprovada. Nós vamos estar resistindo. Eles disseram até a última hora que teriam voto para aprovar a Previdência. Quando sentiram que não tinha, tiveram que recuar. Mas na comissão, que inclusive eu participei também, eles nos derrotaram lá de forma fragorosa. E nós sabíamos, porque a comissão ela é composta com a escolha daqueles que já têm compromisso com a proposta que o governo manda. Agora, no plenário, nós vamos derrotar essa proposta, se Deus quiser.
Agora, deputado, um aspecto aí que eu acho relevante quando se discute empresas públicas, de um modo geral, é justamente a questão aí do uso político, né, da questão das empresas públicas, que não é uma coisa nova. A gente sabe que isso vem de governos e governos, independente de cor partidária. São décadas e décadas que se usam as empresas estatais para esse fim. E uma das coisas que a gente sabe, por exemplo, é a questão dos preços controlados pelo governo. Seja em anos eleitorais, por exemplo, isso também é uma prática recorrente. Se controla, se retém os preços que são controlados pelo governo, como é o caso do petróleo, como é o caso da energia, como é o caso da água em alguns estados. Para que depois das eleições esses preços acabem explodindo, enfim, cobrando toda aquela conta que não se reajustou para poder ganhar as eleições. Como é que o senhor avalia esse aspecto? Como é que a gente pode, na manutenção dessas empresas na mão do Estado, digamos, refrear esse uso político, inclusive desses preços e dessas empresas também?
Ao invés de mandar uma proposta para entregar a Eletrobras para a rede privada, seria mais conveniente se fizesse isso. Tem alternativa de controle. É aquela velha história, você está com a banheira com uma criança, abanhando a criança, não se joga a criança fora, joga-se água suja. Então, se esse é um problema, corrija-se o problema. Agora, não tem sentido entregar só o Brasil, fazer um absurdo desse, entregar a nossa segurança nacional na mão de interesses multinacionais. Você imagine só, vamos aqui um exemplo, uma empresa argentina ganha uma disputa dessa e se apropria da nossa força, da toda a nossa força da Eletrobras. Vamos imaginar que haja um conflito. Só precisa apertar um botão, os argentinos, para dominar todo o interesse nacional. Uhum. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, é uma coisa sem sentido. Só mesmo um governo insano, um governo sem compromisso com o povo brasileiro, é capaz de apresentar uma proposta indecente como essa. Nós vamos derrotar. Tem problema? Tem. As empresas, não é de agora, se colocou muito bem. Agora, se tivesse um governo com mínimo de estadismo, com mínimo de compromisso com a sociedade, apresentava lei que controlasse isso. É possível que você pode ter conselho, você pode ter uma gestão mais independente. Essa é uma alternativa. Agora, não é você entregar a Eletrobras para a rede privada.
Agora, na sua avaliação, como é que nós podemos melhorar o investimento no setor elétrico no país? E, especialmente, a gente sempre tem aquela preocupação das regiões mais afastadas e a questão também da substituição das hidrelétricas por termoelétricas em alguns momentos da nossa vida, que torna a energia mais cara e torna essa despesa também mais alta. Como é que o senhor avalia essa questão de investimento, especialmente a questão de linha de transmissão, que é um dos grandes problemas que nós temos? Por exemplo, nós temos parques eólicos muito bons no Brasil, mas que muitas vezes não chega, a energia acaba não chegando onde deveria por falta de linha de transmissão, né?
Olha, eu sou do estado do Piauí, vocês devem estar acompanhando, onde aqui nós estamos com uma presença muito forte de energia eólica, de energia solar. São alternativas. Infelizmente, muitos setores que se apropriam das termoelétricas, às vezes dificulta essa alternativa, que é uma alternativa de energia limpa, de energia de produção mais barata. Então, o que se precisa é redirecionar a forma de produção de energia. A partir daí, ter recurso para a rede de transmissão. E quando se tem prioridade, encontra dinheiro. É uma questão de prioridade. Quando o presidente Lula e a presidente Dilma dirigiram este país, foram estabelecidas algumas prioridades, inclusive nessa área, por isso que nós estamos com uma boa produção de energia no Piauí, de energia eólica e de energia solar. Uhum. Ora, se foi feito no Piauí, pode ser feito no país inteiro. E isso baixa bastante o custo da energia. Essas são essas alternativas. Agora, é prioridade de governo. Quando o governo prioriza, consegue. Quando não prioriza, lamentavelmente, isso acontece.
Deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, participando aqui do nosso Feijoada Completa. Deputado, muito obrigado por participar aqui conosco, por dar essas informações importantes aí e compartilhar com a gente um pouco da sua opinião a respeito desse tema. Vamos certamente continuar acompanhando toda essa tramitação. Um grande abraço para o senhor. Bom fim de semana, deputado.
Um grande abraço, bom fim de semana. Que Deus abençoe a todos e a todas.
Amém. Muito obrigado. Está aí participação do deputado Assis Carvalho, PT do Piauí, conversando com a gente. E para fechar esse bloco em grande estilo, nós vamos ouvir A Festa do Santo Reis, Tim Maia. Esse é da música do disco de Tim Maia, de 1971. Maia, Festa do Santo Reis aqui na sua Rádio Câmara, no Feijoada Completa, muito bacana, né? Disco de 1971, portanto a gente ouvindo aí algumas canções que trazem um pouco dessa influência regional, nordestina, pois existe, né? Na carreira de Tim Maia, mas nos próximos blocos a gente vai ouvir um pouquinho da boa e velha Soul Music de Tim Maia, mas sempre destacando os anos 70, lembrando que nós vamos fazer mais programas na parte musical, destacando o Tim. Vamos agora para o intervalo e já voltamos.
Feijoada completa.